Hoje vamos continuar com o texto que nos é trazido por Paulo, a carta magna que resume o pensamento de Paulo de forma sistemática e também nos ajuda a encontrar a beleza do Evangelho naquilo que pode ser o contacto uns com os outros. Que tempo maravilhoso será aquele em que nós podemos usar agora aos e-mails ou aos SMS, para proclamar o Evangelho, como Paulo fez na Igreja, no tempo em que homens e mulheres estavam distantes fisicamente e para que houvesse comunicação era necessária proatividade. Não bastava estar sentado no nosso sofá e mandar uma mensagem e mandar então a carta aos irmãos que estavam em Roma. Não, era preciso proatividade, era preciso escrever, era preciso viajar, era preciso entregar, era preciso que houvesse vontade, que houvesse disposição, que hoje o Senhor também nos disponha para escutar a Sua Palavra, para podermos continuar a anunciar o Evangelho que nos tirou das trevas e que nos conduz para a Sua maravilhosa luz. Em 20 de junho de 1782, 20 de junho de 1782, o Congresso dos Estados Unidos adotou oficialmente aquilo que ficou conhecido como o Grande Selo dos Estados Unidos. E o selo contém uma águia que possui no bico um estandarte. O selo contém mais coisas, mas a águia contém um estandarte com uma frase em latim escrita. E agora peço aos meus queridos amigos e irmãos que são de outros clubes que não levem a peito o que é falar do estandarte. E pluribus unum. Esta frase, emblemática para muitos portugueses, principalmente para quem é do Benfica, é uma frase que ao longo dos tempos foi traduzida de várias maneiras. Há quem traduz esta frase como sendo um por todos e todos por um, algo muito influenciado pelos Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, mas que não tem nada a ver com a tradução exata daquilo que significa. Esta expressão passou a ser também usada para dizer todos por um, mas na realidade nenhuma destas traduções é uma tradução que possa ser exata daquilo que significa a expressão que foi colocada na bandeira dos Estados Unidos e que é colocada também então no Clube Benfica. Esta frase, traduzida de forma mais literal, podia ser traduzida como entre muitos, um. Entre muitos, um. De muitas pessoas, de diferentes estratos sociais, na altura dos Estados Unidos era de diferentes estados, de diferentes proveniências culturais, religiosas, políticas, entre muitos, surge um povo. Da multiplicidade de procedências de cada um de nós, o Evangelho de Cristo também quer formar um. Entre muitos, de muitos sítios de onde viemos, o Evangelho quer formar um. A oferta de Jesus foi tão amorosa e tão abrangente que não se limitou às barreiras físicas daquilo que é a separação entre estados. Não se limitou à separação que possa haver entre estratos sociais. Não se limitou à cor de pele. Não se limitou à conta bancária. Não se limitou de onde nós viemos ou para onde nós vamos. A abrangência da cruz é para que, entre muitos, nasça um povo. Como Efésios irá dizer, da adversidade, Jesus faz uma igreja, com um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Da adversidade da vida, daquilo que vivemos, da constante tensão e tentação, Deus continua em Cristo Jesus a fazer um só povo. No capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo 5, Paulo dá aos Romanos e a cada um de nós um bom resumo daquilo que é esperado de nós, como discípulos de Jesus, e aquilo que é esperado de mim, que é esperado de cada um de vós é. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Assim como nós, que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo e estamos unidos uns com os outros, nós formamos uma união com Cristo Jesus. Que dia glorioso será aquele que nós, como Igreja Congregacional de Lisboa, ou nós, Igrejas de Lisboa, ou nós, Igrejas do mundo ocidental, ou nós, Igrejas sobre a face da Terra, Igrejas locais, nós vamos poder viver plenamente em união o corpo de Cristo. De forma a que todos possamos, a uma voz, dar louvores a Deus. A uma voz, proclamar quem é o nosso Deus. Agora, nós temos um problema comum. Há um problema que nos atinge a todos. É que não existem igrejas perfeitas. Há uma história do Spurgeon que diz quando determinada pessoa foi falar com o pregador Spurgeon e lhe veio dizer que ainda não tinha encontrado a igreja perfeita. O pregador Batista vira-se para a pessoa e diz-lhe: sabe, se encontrar essa igreja, por favor, não entre nela para não a estragar. Não há igrejas perfeitas. Não há igrejas que nós possamos dizer esta igreja é a expressão visível da plenitude do reino de Deus. Todas as igrejas têm expressões desse reino. Todas as igrejas têm dons que são dadas pela expressão do reino. Mas não há a plenitude do reino aqui e agora. Isso só acontecerá quando Cristo voltar e levar a sua igreja para todos juntos, quando estivermos diante do trono do Cordeiro, com os anjos e arcanjos, os seres da terra, do céu, debaixo da terra e do mar. Vamos poder dizer que o nosso Cordeiro é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Então tenho que vos dizer, a Igreja em Chelas não é perfeita. Aliás, um bom slogan para a Igreja era: podem só entrar pessoas imperfeitas. Só admitimos pessoas imperfeitas. No capítulo 15, Paulo aborda o problema que existe na igreja em Roma. E provavelmente sempre existiu em todas as igrejas, onde quer que elas pudessem existir ao longo da história. E esse é o problema que também nos atinge a nós. Vejam, Romanos 12, 1 e 2 diz-nos: nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos o que nos é agradável. Só esta frase daria pano para mangas. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo naquilo que for bom para o fortalecer na fé. Sabem? Nós estamos todos em diferentes estágios espirituais, maturidade. O versículo 1 do capítulo 15, Paulo diz que para aqueles que são fortes, que eles devem saber lidar com aqueles que são fracos. Quem é forte na fé, quem é maduro na fé, tem que saber lidar com aqueles que são fracos. Se forem ler toda a carta aos Romanos, vão ver como não se trata de uma questão de fortaleza física ou de fraqueza física. O que Paulo está a dizer é que dentro da igreja há pessoas que são fortes espiritualmente e há pessoas que são débeis espiritualmente. No capítulo 14, Paulo fala sobre isso de forma muito clara. Então, podem ler o capítulo 14 durante a semana para verem o que é a fraqueza espiritual. Na igreja de Roma havia alguns que eram mais fortes na sua fé. Alguns que eram mais maduros na sua fé. Alguns que estavam mais conscientes que a sua autoestima espiritual era maior. Que a sua compreensão do Evangelho estava um pouco mais à frente do que outros que também frequentavam a igreja. Outros não estavam tão adiantados na sua compreensão da fé. Outros tinham mais dificuldades em compreender o Evangelho. Outros liam o Evangelho e não compreendiam como é que aquilo lhe podia tocar a sua vida. Todos eles criam em Jesus. Todos eles confessavam que Jesus Cristo era o Senhor. Mas uns estavam um pouco mais atrás na jornada. E o que Paulo vai dizer é que quando há um monte, há uns que podem já estar no cimo do topo Everest. Fizeram a escalada toda. Isso em todas as igrejas. Há uns que já saíram e já foram até o Everest e já estão lá quase a chegar acima para colocar a bandeira. Há outros que ainda estão em casa a fazer a mala e ainda não se decidiram qual é o avião que vão apanhar para o outro lado do mundo. Mas são todos da mesma igreja. Todos pertencem à igreja local. Só que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. A meta é a mesma, onde querem chegar ao mesmo lugar, mas uns já lá estão, outros estão muito mais atrás. Nas igrejas de todos os tempos, incluindo a nossa, houve e há pessoas em diferentes níveis espirituais. E negar isso também é negar a possibilidade de nós ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados espiritualmente. Alguns já conseguem fazer coisas sozinhos, alguns já conseguem comer aquela comida boa, saborear, fatigar, dar mesa direito, cortar, saborear. Outros conseguem sentar-se à mesa, até conseguem pegar nos garfos, mas não comem todas as coisas, porque há coisas que não gostam. Há outros ainda que se sentam à mesa, mas não sabem pegar na faca e no garfo. Não sabem qual é o garfo para a carne, o garfo para o peixe. Há outros que só comem fast food, então os garfos não são necessários. Mas há outros ainda que são bebés de colo e a única coisa que conseguem comer é leite materno. E todos estão na mesma igreja. Todos pertencem ao mesmo povo. Estamos em diferentes etapas da nossa vida espiritual. Como na igreja em Roma, também nós temos esses processos. E esta disparidade naquilo que é vida espiritual tem levado a que as igrejas, nomeadamente as igrejas evangélicas, se separem, se separem, se separem. Porque muitas vezes nós não somos capazes de esperar uns pelos outros. Não somos capazes de olhar para o outro e querer o seu bem, a sua edificação. Não somos capazes, sendo fortes, estar disponível para quem é fraco. Amigos, as posições particulares que nascem da nossa posição na jornada de fé continuam a levar a que cada um de nós levante questões muito honestas. Não está em questão se as questões que são levantadas por quem está mais à frente na fé são válidas ou não. Tem-se levantado questões realmente muito importantes ao longo da história e, por isso, nós temos compreendido cada vez melhor o Evangelho. Um grupo de pessoas tão diversificado como o nosso não irá concordar em muitas coisas. Tenho que vos dizer que num grupo mais pequeno, que é a minha casa, isso também não acontece. Então imaginem o que é num grupo maior como este, nós conseguimos concordar em tudo. Porém, cristãos que são sinceros e comprometidos em querer conhecer mais de Jesus podem discordar, mas não podem faltar ao respeito uns aos outros. Eu posso discordar daquilo que vocês pensam, vocês podem discordar daquilo que eu penso ou digo, mas nunca nos podemos faltar ao respeito. Cabe a quem é mais maduro na fé suportar a fraqueza daqueles que ainda não conseguem mastigar bem o Evangelho de forma a poder saboreá-lo. Cabe a quem é mais maduro na fé ter a capacidade de dar tempo a quem ainda não chegou lá de chegar. Amigos, isto é verdadeiramente central. Se achas que és um cristão maduro, prova-o, agradando o teu próximo. Se achamos que somos cristãos maduros, há uma forma, e o texto diz-nos qual é. Faz com que aquele que está ao teu lado, aquela que está ao teu lado, se sinta agradada e possa crescer em fé. Durante muitos anos, eu pensei que era muito forte espiritualmente. Venho de uma igreja, aquela expressão, nasci nos bancos da igreja, fiz todo o percurso dentro da igreja, os crachás todos que haviam para ganhar estão lá guardados. Isso dá a sensação que nós somos fortes espiritualmente, que o trajeto nos torna fortes espiritualmente, mas não é verdade. À medida que a nossa fraqueza vai tomando lugar em nós, nós vamos deixando que Cristo cresça em nós. E no dia em que nós conseguimos dizer, como João Batista, que eu possa diminuir para que Cristo possa crescer em mim, nós aí estamos no caminho da maturidade espiritual. Então, que cada um de nós possa realmente diminuir, porque todos nós temos um ego também do mundo. Todos nós temos, assim, egos enormes. E que, sabe qual é o problema de quando há dois egos enormes, eles chocam uns com os outros, normalmente são diferentes. Então, que nós possamos diminuir para que Jesus possa crescer. Mas é importante nós sabermos que o Evangelho é claro. Com isto não vos estou a dizer que devemos andar uns com os outros de forma tão inócua que nós não conseguimos sequer perceber o que é o Evangelho. Para não ofender ou para dar a possibilidade de quem é fraco crescer, não é tudo igual. E o Evangelho que Paulo nos fala também diz, não é tudo igual. Porque o princípio do Evangelho, do nosso Evangelho, é claro. Paulo pode fazer este apelo aos irmãos de Roma porque ele sabe que há esses princípios claros. Vejam. Pois também Cristo não procurou o que lhe era agradável. Pelo contrário, aconteceu com ele o que diz a Escritura. Os insultos daqueles que te insultavam. Volto a dizer, às vezes, como nós estivemos lançados no texto, depois não conseguimos compreender aquilo que está a ser dito. Os insultos daqueles que te insultavam recaíram sobre mim. Agora, vamos ver, quem é que o Evangelho revela? A instrução de Paulo é que, quando há diferenças, quem é forte, em vez de tentar impor-se, em vez de tentar vencer a discussão, em vez de levar o galardão para casa, em vez de sair por cima, em vez de dizimar, aniquilar aquilo que o outro está a dizer para sairmos vitoriosos, em vez disso, quem é forte deve tentar agradar aquele que é fraco. Vejam o que diz o versículo 3. Paulo diz, pois também Cristo não procurou o que lhe era agradável. Pelo contrário, aconteceu com ele o que diz a Escritura. Os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Ouçam, o Espírito diz que quando olhamos para Jesus, as coisas mudam. É que não houve ninguém espiritualmente tão forte como Jesus. Nunca houve ninguém tão justo como Jesus. Nunca houve ninguém tão sábio como Jesus. E mesmo assim, o que diz é, aquilo que devia recair sobre mim, recaiu sobre ele. Mesmo assim, apesar de estar sempre certo, apesar de ser a sabedoria de Deus encarnado, apesar de ele ser sábio, apesar de ele ser justo, apesar de ele ser a plenitude da divindade no nosso meio, apesar de tudo isso, ele aceitou o castigo que nos era devido. Então, faz o mesmo. Se entre a escolha, entre escolher o amor, se tiveres que escolher entre o amor e a razão, escolhe o amor. Se tiveres que escolher entre ter razão numa discussão ou demonstrar amor, escolhe o amor. Porque foi isso que Jesus fez connosco. Ele podia ter optado pela razão e ele escolheu o amor. Mesmo quando estás certo, ou pensas que estás certo, num desentendimento, no teu lar, no teu local de trabalho, com os teus vizinhos, na tua igreja, com quem quer que te cruzes na rua, com a polícia que está a multar, com o carro, nós gostamos muito de falar sobre como a ira nos toca, principalmente num lugar que é quando estamos ao volante. Quando vais a conduzir e aquela pessoa se coloca à tua frente, entre a razão e o amor, escolhe o amor. Escolhe sempre o amor. Porque aquele que podia ter feito o mesmo contigo, porque ele sim estava realmente certo, ele escolheu não o fazer e trocou a razão da condenação pelo amor da salvação. Amigos, o princípio do Evangelho, e é por isso que nós podemos ser fortes e mostrar amor pelos que são fracos, porque o princípio do Evangelho aponta sempre para Jesus. O princípio do Evangelho na nossa vida tem de apontar sempre para o exemplo de Jesus. Mas o Evangelho não revela só quem Jesus é. Ele requer também algo de nós. E é bom que nós saibamos quando somos fortes e mesmo quando somos fracos, que há alguma coisa que se requer de nós. Vejam. Versículo 4. E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da Escritura. Então, o que é que o Evangelho requer? Quando olhamos para Jesus e aquilo que as Escrituras dizem e aquilo que as Escrituras ensinam, nós vemos a sua vida, nós vemos como Jesus viveu, aquilo que ele ensinou. E Paulo diz que as coisas foram escritas. Tudo isso foi escrito. Os apóstolos escreveram isso. As pessoas foram buscar aquilo que estava a ser vivido por Jesus e meteram em letra para que nós pudéssemos aprender a ganhar coragem, diz o texto, para ter uma vida segundo o desejo de Jesus. Aquilo que está escrito para que eu e tu tenhamos coragem no nosso dia a dia para vivermos como Jesus nos ensina a viver. Jesus aceitou-nos como nós somos. Sabem, Jesus aceitou-nos com os nossos fracassos, com as nossas falhas, com as nossas asneiras, com as nossas teimosias. Jesus aceitou-nos com as nossas falhas totais. O requisito que foi expresso não foi não ter feridas. O requisito que foi expresso não foi nós sermos santos. Não foi nós não termos pecado em nós. Não foi esse o requisito que estava relacionado. O único requisito que é pedido é nós confiarmos nele. Confia em Jesus. Alguém na igreja onde tu estás, ou que frequentas, ou nas igrejas que possas frequentar, que te incomoda? No teu casamento há coisas que não consegues suportar do teu cônjuge, principalmente com o andar dos anos, parece que há coisas que incomodam cada vez mais. Há essas coisas no teu casamento? Não suportas algumas atitudes dos teus pais que te continuam a tratar como criança quando tu já tens 40 anos, 30, 50? Não te esqueças. A jornada de fé. Isto é muito importante. A jornada de fé não é sobre ti, mas sou a presença de Jesus em ti. O que nós vivemos não é sobre nós. Nas nossas relações, no nosso lar, com as pessoas com quem trabalhamos, com aquele senhor que colocou o seu carrão XPTO à nossa frente naquele cruzamento, não é sobre nós. É sobre Cristo em nós. E o testemunho que nós escolhemos dar de quem é Jesus em nós irá fazer toda a diferença no mundo em que vivemos. O Evangelho exige que sejamos compassivos. Não é uma opinião. Não é um pedido. Bem, vocês têm estas escolhas, escolham estes itens que acham que devem aplicar na vossa vida, porque dos 10 têm que escolher 2 para ser cristãos. Não é assim que funciona o Evangelho. Não é opcional ser compassivo e misericordioso quando somos discípulos de Jesus. Podemos demorar a chegar lá. Podemos ainda não ter saído de casa enquanto os outros já estão no Monte Everest. Mas o objetivo é nós sermos misericordiosos e compassivos com toda a gente que está ao nosso lado. O Evangelho ensina-nos que não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mesmo melhores do que ninguém que está à nossa volta. E certamente não somos melhores do que o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Nós não somos. Então, que nos possamos tornar um. Que neste caminho nós possamos tornar-nos um, embora sendo muitos, embora tendo percursos diferentes, embora estando na jornada, estamos em locais diferentes de jornada. Apesar de tudo isso, apesar de alguns gostarem mais de determinadas coisas, outros de outra, apesar de tudo isso, nós somos chamados a ser um. A verdade é que se realmente fomos um e somos um, unidos como um corpo de crentes, isso só acontecerá com a ação do Espírito Santo. Então, tenham também noção que há um momento em que nós temos que abdicar da nossa vida para que o Espírito Santo possa atuar. Se nós queremos controlar tudo aquilo que está à nossa volta, não vai funcionar. Se nós não estamos dispostos a abdicar da nossa soberania sobre as nossas escolhas, não vai funcionar. Em algum momento nós vamos ter que dizer: Senhor, eu já tentei, fracassei, eu já não consigo mais da forma como estou a agir. Porque não está a levar a lado nenhum, agora é a tua vez de operar em mim. Se pegarem numa tela feita de linho e em alguns novelos de lã e atirarem ao ar, sabem com que é aquilo que obtêm no final? Uma tela de linho e novelos de lã no chão. Não ficam com tapetes de arraiolos quando pegam em tela de linho, lã e atiram ao ar. Então não esperem ter uma vida espiritual viva e ativa simplesmente porque acham que estão a fazer as coisas certas. Em algum momento o tecelão vai ter que pegar na tela, vai ter que pegar na lã e vai ter que fazer o tapete. Em algum momento vocês vão ter que deixar, vocês tapete vão ter que deixar que Cristo trabalhe em vós de forma a que seja Ele a criar o tapete de arraiolos em vós. Seja uma obra-prima que Deus projetou que cada um de vós pode ser. Mas tem que dar a oportunidade de Cristo fazer isso em vós. Paulo entendeu isso quando escreveu à Igreja de Roma. Observem o que Paulo diz de seguida. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É isto para que todos em conjunto e a uma voz, e isto para que todos juntos em uma só voz, deem louvores a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. O objetivo que Paulo viu para este corpo era um objetivo grandioso. Podemos dar glória a Deus. Paulo conseguiu ver este produto final. Nós muitas vezes não conseguimos ver o produto final. Nós estamos tão embrenhados na nossa dor, no nosso sofrimento, que nem conseguimos imaginar o dia da manhã, quanto mais imaginar como é que isto vai acabar. Mas Paulo conseguiu ver o dia da manhã e o dia a seguir. E nesses dias, o que Paulo dizia é, se vocês que são fortes conseguirem esperar para aqueles que são fracos, se vocês que sabem realmente o que Deus tem preparado para vós, conseguirem transmitir isso a quem é mais fraco, então haverá um momento em que todos a uma voz poderão dar louvores a Deus. O versículo 5, a oração de Paulo para os crentes de Roma era que eles pudessem viver em harmonia de sentimentos uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Em vez de divergências, diferenças, Paulo queria que todos tivessem a mesma opinião e estivessem na mesma página. Estamos nós na mesma página. Conhecemos sequer o suficiente para saber em que página é que o nosso irmão que está sentado ao nosso lado está. Estamos nós na mesma página. Mas Paulo também diz qual é a razão por que devemos fazer isso. E a razão é o versículo 6, que diz para que todos, em conjunto e a uma voz, possam dar louvores a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que devemos estar unidos, para que todos a uma voz possamos dar louvores a Deus. Paulo podia imaginar este corpo de crentes unidos, a trabalhar com o mesmo propósito, amando-se mutuamente, esperando por aqueles que eram fracos. Ou seja, nós estamos a falar, quando pensamos em Roma, muitas vezes somos tentados a pensar que Roma era uma cidade como a nossa, como Lisboa, século XXI, com as casas todas muito estruturadinhas, canalização, esgotos sem estar à mostra, que as pessoas iam para casa e tinham as janelas fechadas e tinham os seus sofás depois do dia de trabalho. Nós estamos muito longe da realidade. Roma, como qualquer cidade da altura de Jesus, eram cidades onde a maior parte da população vivia na mais plena miséria. E o que Paulo diz é, vocês que são fortes, esperem por aqueles que já têm uma vida dura. E são fracos na fé, porque eles precisam dar esse passo para que todos juntos possam dar depois glória a Deus. Sem queixas, apenas gratidão. Sem lutas, apenas fé. Sem maldicência, apenas elogios. É que nós muitas vezes, quando vemos estes polos, sem queixas, mas será que eu consigo viver sem queixas? Ouçam, pensem na última semana. Conseguiram viver sem queixas? E quando havia alguém que vos ofendia, conseguiram elogiar? Conseguiram viver sem lutas? Sem querer ganhar discussões? Sem querer ter razão? Conseguiram viver sem maldicência? É isso que Paulo pede, que façamos uns com os outros. Para que, entre todos, possamos ser. Amigos, nós precisamos que Deus nos transforme graciosamente naquilo que ainda não somos, para podermos ser a expressão do céu no mundo em que vivemos. Quando cada um de nós for expressão do céu, onde nós estamos, então o reino de Deus irá estar a expandir-se. O que estamos a tentar construir juntos nesta igreja, não o vamos conseguir alcançar sozinhos. Não há ninguém. Precisamos uns dos outros e precisamos que o nosso joelho dobre em oração. Porque mesmo estando todos de acordo com algumas coisas, isso pode não ser expressão daquilo que Deus quer para nós. É que somos muito inteligentes. Nós estamos a substituir a oração pela inteligência ao longo dos anos. Sabemos que quanto mais inteligentes nós somos, menos oração vamos ter que fazer, porque nós sabemos o que queremos. E não é verdade. Nunca foi verdade ao longo da história. E continua a não ser verdade. O joelho tem que continuar a ser dobrado. Nós temos que esperar para saber aquilo que é a vontade de Deus na jornada. A menos que o Senhor edifique a sua casa, em vão irão trabalhar aqueles que tentam construí-la. Sejam poucos ou muitos, em vão irão trabalhar aqueles que querem construir. Mas se entre muitos formos um, se entre muitos, com diferentes proveniências, classes sociais, cor de pele, tamanho da conta bancária, expectativas, metas a alcançar, se entre muitos, com muitos mundos internos, com muitas expectativas pessoais, com muitos egos, se entre muitos formos um, se entre muitos formos um, forjados no coração do Pai, através do sangue de Jesus e debaixo da oração do Espírito Santo, então cantaremos a uma só voz a suave melodia do amor de Jesus. Que seja esta a expressão viva do nosso amor uns pelos outros. Que possamos, no nosso dia-a-dia, cantar a suave melodia do amor de Jesus. Quando o meu cônjuge me tira do sério, ou não me compreendo, quando no meu trabalho sou injustiçado, quando no meu bairro ou no meu condomínio sou maltratado, quando na cidade onde eu vivo quem lidera a cor política é exatamente do lado oposto àquilo que eu penso, e claro, quando aquele senhor todos os dias passa à frente da mesma forma, quando eu estou a conduzir no mesmo sítio e está a fazer uma contraordenação. Que em todos esses momentos nós possamos cantar a suave melodia do amor de Jesus.